Oi, gente, eu sou a professora Juliana Fiuza Cislag e esse é mais um PodNeg. O tema de hoje é neofascismo, política e pandemia. Com o professor Felipe Demier, historiador, pesquisador do GOPS, Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Social e Orçamento Público, e professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Felipe, a palavra está com você.
É um prazer, né, estar aqui hoje participando desse canal, né, de Social na Pandemia, um canal pioneiro, né, eu diria, nessa proposta, né, de promover debates, atividades científicas, intelectuais, políticas durante esse período pandêmico, né, que infelizmente se estende, né, e já assisti algumas vezes aqui o canal, né, sempre acompanhando, e hoje é um prazer estar aqui participando de forma mais direta, né. A ideia hoje, né, é conversar, né, de forma breve com vocês sobre a temática proposta, né, o tema que é, digamos, talvez seja um tanto quanto evidente do momento que a gente acorda até o momento que a gente tenta dormir, né, que é a conjuntura política brasileira, né, marcada desde março, né, pelo menos, pela questão da pandemia. Né. E eu arriscaria dizer, né, que a pandemia ela é uma espécie de cenário perfeito ou de palco apropriado para o bolsonarismo, né? Como se os atores e os artistas como toda a trupe bolsonarista que hoje dirige o país tivesse, né, nesse cenário conjuntural, né, da pandemia, o seu habitat por excelência, né? O seu palco apropriado para executar, para encenar o seu show de horrores. E a pandemia, por sua vez, né, o país, sob a pandemia e sob o comando do Bolsonaro, né, é uma espécie, digamos, de realização da burguesia brasileira. Né? É como se a pandemia, sob a gestão do Bolsonaro, portanto, sob a gestão de um governo, que faz, na verdade, uma ode à pandemia, ao mesmo tempo em que a nega em palavras, né, um governo que cultua a morte e que certamente se satisfaz com os estragos feitos pela pandemia, acaba por revelar a própria natureza da burguesia brasileira, né? Todo o seu traço antipopular, né? Todo o seu, a sua ignorância, toda a sua estupidez, toda a sua repulsa a qualquer tipo de ativação das massas, dos setores subalternos na sociedade brasileira, né? Toda a sua recusa à abertura do Estado, das instituições estatais, à presença dos trabalhadores e trabalhadoras, dos oprimidos, né? Toda a sua aversão às letras, todo o seu amor à banca, né? Todo o seu ódio à cultura, à ciência, à razão, né? Parecem se condensar, né? E se realizar, né? Aparecer de forma límpida, sem o véu, durante a pandemia sob gestão do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro fosse, de certa forma, uma revelação da verdade da burguesia brasileira. Bolsonaro é uma espécie, e o bolsonarismo no poder é uma espécie de burguesia sem superego. Né? O Bolsonaro fala às claras aquilo que talvez a nossa burguesia não possa falar, mas certamente sonha ao cair da noite, ao deitar na cama. Né? E isso nos coloca uma questão que também é um tanto quanto ordinária nesses dias, né? Um tanto quanto comum, que toma as pesquisas e as reflexões de muitos dos professores, dos colegas da área das ciências sociais, do serviço social, da militância política, né? Que é a seguinte, né? Como chegamos até aqui? Né? É uma pergunta que ela reaparece, né, cotidianamente, insistentemente, né? Mas que, no entanto, as respostas não parecem ser tão óbvias. Né? Tamanho, atrocidade e a velocidade com que essa violência desmedida em todos os âmbitos da vida social brasileira, em todos os aspectos da formação social brasileira, tem lugar e aparece. Né? Olha, o velho Hegel, né, o filósofo alemão do século XIX, né, na verdade, do início, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, né, E ele, no prefácio de uma das suas obras, né, ele diz lá que a coruja de Minerva, né, ela só levanta voo ao anoitecer, né, ela só alça voo no crepúsculo. Né, o que, na sua filosofia da história, né, diz respeito ao fato de que muitas vezes só é possível tomar consciência do processo, né, quando esse processo chega ao seu fim. Então, portanto, em alguns momentos, né, é possível olhar para trás, né, e só nesses momentos, quando as linhas de força parecem já determinadas e desveladas, nítidas, né, é que é possível entender as categorias centrais, as determinações gerais desse processo que nos conduziu até determinado lugar. Né. Talvez a gente pudesse dizer que a pandemia, né, sob gestão do bolsonarismo, né, a chegada ao Brasil de uma pandemia que, portanto, vai promover uma convergência entre uma crise econômica, social aguda com uma crise sanitária, que só faz intensificar as crises anteriores, né, ela acaba por permitir, né, talvez, que a gente busque encontrar os elementos centrais do processo histórico e político que nos trouxeram até aqui. Né. O Marx, né, por sua vez, né, fez menção, certa feita, né, ao fato de que em alguns momentos históricos, né, em algumas conjunturas específicas, né, acontecem movimentos, acontecem fatos, né, acontecem realizações a partir dos sujeitos sociais, dos sujeitos políticos, né, que tornam a dinâmica do processo histórico bastante acelerada. Né, que, portanto, acontece mais, às vezes, em alguns meses ou em algum ano, né, do que havia ocorrido em décadas. Né. E o Marx diz que, por certas vezes, né, na história, esses processos eles, são carregados de autenticidade, né, de verdade, de espírito. O que, que o Marx está querendo dizer com isso? Muitas vezes em linguagem literária e poética. Né? O Marx está dizendo que, muitas vezes, essa turbulência, né, esse torvelino de acontecimentos, ele caminha no sentido do avanço da humanidade, no sentido do homem tomando consciência da sua natureza social, do seu processo, da sua relação com o meio social e promovendo o avançar da história. Né, promovendo a construção de formas de civilização, de cultura, de instituições que fazem, digamos, a humanidade se tornar cada vez mais sujeito do processo político, na sua relação, no seu sociometabolismo, com o meio que a envolve. Né. Mas em outros momentos, vai dizer o Marx, também essa turbulência de acontecimentos, essa velocidade frenética, né, essa dinâmica célere dos fatos, dos eventos, ocorre justamente porque as forças sociais, porque os grupos políticos, né, centrais do processo estão paralisados, são incapazes de fazer a história se mover, né, para recuperar um pouco as palavras do Marx. Ou seja, se em alguns momentos esse frenesi histórico ele é carregado de autenticidade, de verdade, de realizações, em outro momento, em outros momentos, né, essa velocidade, essa intensidade de fatos ocorre justamente em função da paralisia histórica. Ou seja, tudo parece ser possível de acontecer e acontece justamente porque nada de realmente autêntico, verdadeiro, né, pode ocorrer. Né? E nesses momentos, né, nessas situações em que as grandes forças sociais parecem paralisadas, parecem equilibradas, muitas vezes porque se encontram incapacitadas, algumas delas, de dar sequência, né, ao processo político da qual são dirigentes. Tanto classes sociais dominantes que se encontram divididas, despreparadas, ameaçadas, ainda que potencialmente, pelos sujeitos sociais subalternos, né, e que já não podem mais desempenhar na história, na cena histórica, nenhum papel propriamente progressista, inovador, revolucionário, autêntico, verdadeiro. Né. E, por outro lado, as classes sociais dominadas não se encontram, as classes sociais subalternas, né, os sujeitos sociais antagonistas, né, não conseguem, não são capazes ainda, né, de reagir a esse cenário de oferecer propostas e de tomar a história em suas mãos. Né? Essa situação de equilíbrio, de impasse, né, das grandes forças, permite com que justamente, né, personagens medíocres, né, sujeitos sem substância, né, formas sem essência, né, possam assumir a frente do palco, né, o proscênio político, né, e executar o seu show próprio, né, que é um tanto quanto burlesco, tórrido e tétrico. Né? Eu acho que se a gente pegar essa ideia do Marx, né, é possível lançá-la, né, sobre os acontecimentos brasileiros do último período para entender de que forma uma nação parece hoje prostrada, né, curvada, né, aos ditames, ao arbítrio, né, de um agrupamento político, de uma horda lumpesina, né, que comanda o país e que faz do país, sobretudo durante a pandemia, o palco, né, da sua peça, né, do seu espetáculo de horrores. Né? Para entender isso, para entender essa dinâmica política onde as classes sociais mutuamente interagiram, lutaram e finalmente se dobraram de formas diferentes e com conteúdos sociais, econômicos, políticos diferentes, mas se dobraram, né, a uma força política de traços autocráticos e bonapartistas como Bolsonaro, né, de que forma a sociedade brasileira hoje se vê no comando durante uma pandemia por parte de um governo de tipo neofascista, né, que promove um genocídio social, né? Olhar para os últimos anos, olhar para o período recente da história brasileira é importante e, a meu ver, tem no golpe de 2016, no golpe parlamentar, um marco importante, né? No conjunto da burguesia brasileira, em tempos de crise, né, em tempos da necessidade de uma austeridade fiscal inclemente, né, em tempos de uma retirada atroz de direitos sociais, né, o Partido dos Trabalhadores não era mais capaz de implementar uma agenda neoliberal, ou melhor, ultra-neoliberal, no ritmo, na velocidade e na intensidade que a crise demandava para o capital, ou que o capital demandava diante da crise. Ocorre que a destituição do poder do Partido dos Trabalhadores, né, o golpe parlamentar institucional de 2016, né, ele, digamos, tinha por fito, tinha por objetivo, portanto, realizar, né, essa agenda ultra-neoliberal, essa retirada de direitos, né, na intensidade, na velocidade, no ritmo demandado pelo capital. E o governo Temer é, digamos, a expressão imediata disso. Né? O governo Temer, ele vai, pela sua própria razão de ser, pela sua própria gênese, né, para fazer o que estava lá para fazer, né? Ou seja, fazer, cumprir o objetivo pelo qual foi colocado no poder, vai avançar de forma séria, né, de escudo dourado, sobre os direitos sociais. A gente pode lembrar aqui rapidamente da contra-reforma trabalhista, mas, sobretudo, da contra-reforma da emenda constitucional 95, da chamada PEC dos gastos, PEC do fim do mundo, né, do novo regime fiscal, congelou e congela, né, durante 20 anos os gastos com as políticas sociais, por conta da necessidade de manutenção do superávit, tipo, pagamento dos credores da dívida pública. E, ao fazer isso, portanto, ao avançar, né, sobre os direitos sociais, ao avançar sobre um dos pilares sempre ameaçados, né, do regime político de 88, da nossa democracia liberal, né, ao pilar social desse regime, o governo Temer se viu impingido, se viu impelido também, se viu obrigado a atacar também uma série, uma gama de outros direitos, né, de ordem civil, política, democrática. Né? Digamos, a necessidade do governo Temer de retirar direitos sociais, né, em função da dinâmica da luta de classes e da certa instabilidade política no país, o levou também, a se enfrentar com direitos instituídos do ponto de vista das liberdades civis democráticas do próprio regime de 88. Basta lembrar o próprio golpe. Quer dizer, o golpe por si só é um ataque aos direitos políticos democráticos, porque a chegada do governo Temer ao poder se faz pela anulação da última eleição, da eleição de 2014. E basta a gente lembrar também, né, da ofensiva do Ministério Público, dos procuradores, do Judiciário como um todo, a partir da Lava Jato, da Polícia Federal, né, da repressão aos movimentos sociais, ao movimento sindical, do avanço da escola sem partido, da perseguição a reitores progressistas, do impedimento da realização, na prática, né, de atos contra o governo Temer. Né. O que eu quero chamar a atenção é que, portanto, em função do seu objetivo, que é a realização de uma contra-reforma veloz, talvez sem precedentes no país, né, o governo Temer acabou por minar também, né, boa parte dos fundamentos sociais inscritos na Constituição de 88 que sustentavam o regime enquanto um tipo de democracia liberal, ainda que blindada, como eu venho chamando nos meus escritos de um tempo para cá, né, na medida em que essa democracia ela se encontrava desde muito nova, digamos, mal implementada, ela já começa a, digamos, inserida na lógica neoliberal, na sintonização da economia brasileira com os novos padrões da acumulação capitalista neoliberal, né, a restringir ao máximo a presença das demandas, das reivindicações populares, dos representantes populares nos núcleos decisórios de poder. Né? Essa blindagem, portanto, que torna o Estado uma máquina de dominação burguesa e só burguesa, né, portanto, que revela a natureza última do Estado classista, né, e que torna, portanto, uma democracia cada vez mais vedada às pressões populares, né, ela acaba por atingir, digamos, o seu ápice no governo Temer. Né? Ou seja, essa democracia, na medida em que se torna finalmente uma democracia baseada nas contra-reformas, uma democracia que se move nas últimas décadas contra um dos seus próprios pilares, isso é o legado social da Constituição de 88, né, ela acaba por corroer, portanto, uma parte das suas bases de sustentação. Né, e, nesse sentido, acirra a sua crise. O que eu quero dizer com isso é que, se, por um lado, o governo Temer foi minando, né, os direitos sociais, os direitos civis e políticos, né, ele também foi acirrando a dinâmica, os expedientes coercitivos, coativos, repressivos, violentos, inscritos na nossa democracia liberal de 88 também. Ou seja, enquanto um dos eixos, né, uma parte desses pilares sociais, democráticos, representados juridicamente no âmbito dos direitos, né, foram sendo atacados, por outro lado, o papel do exército, o papel do judiciário, o papel da violência, o papel dos expedientes, dos aspectos mais propriamente autocráticos foram sendo intensificados. E isso, a meu ver, é fundamental para entender a vitória do bolsonarismo. Né? Embora o bolsonarismo possa ser visto como algo não planejado, né, e, portanto, como uma espécie de filho não pensado, né, não planejado, do golpe de 2016, né, isso não torna, né, isso não diminui a paternidade da burguesia em relação ao bolsonarismo. Né, e para explicar isso, eu me refiro justamente a essa dinâmica contraditória que o regime político, que a democracia liberal brasileira desenvolve a partir do golpe. Ou seja, basta a gente lembrar, e aí eu toco num aspecto que eu queria frisar aqui, né, que as camadas pequeno-burguesas, as classes médias conservadoras, os setores médios, os extratos médios mais conservadores da sociedade brasileira foram mobilizados a partir de 2015 e ao longo de 2016 como massa de manobra, como base de massas para o golpe de 2016. Portanto, o golpe burguês de 2016, né, dependeu, em grande parte, né, dessa combinação entre a atuação das instituições do Estado, né, do capital, com uma mobilização de rua permanente dos setores médios no sentido de depor o governo do Partido dos Trabalhadores. E ao que tudo indica, né, na lógica do grande capital, o objetivo em 2018, o objetivo dos golpistas em 2018, era dar continuidade ao programa econômico, ao programa social, ao projeto político do golpe de 2016, mas agora apagando a sua origem golpista, ou seja, apagando a sua gênese comprometedora. Né? O governo Temer era considerado, e assim governou, como um governo ilegítimo, como um governo sem apoio popular, sem sustentação, sobretudo porque era oriundo de um golpe. Né? Era advindo de um processo de derrubada antidemocrática de um governo eleito. Né? Uma vez que um representante orgânico da classe dominante brasileira assumisse o país com o apoio e a legitimidade que as urnas e o sufrágio universal conferem ao eleito, né, ele poderia dar continuidade a esse programa de contra-reforma, de austeridade, mas agora com apoio de massa. Né. Esse era, a princípio, e ao que parece, o projeto da burguesia brasileira ao longo do governo Temer e, sobretudo, a partir de 2018. E, de certa forma, pode-se dizer que a burguesia, nesse ponto, foi politicamente derrotada. Eu queria chamar a atenção para essa dinâmica contraditória. Se é verdade que a eleição do Bolsonaro, ela, por um lado, né, é uma vitória do grande capital, na medida em que eleva ao poder, né, uma formatação política, um projeto político que se propõe a levar a cabo as contrarreformas, a atacar os setores populares, a perseguir os oprimidos, né, e a ajustar cada vez mais o Brasil a essa lógica da acumulação ultra neoliberal. É verdade também, né, que, politicamente, a burguesia acabou por se dobrar nas eleições a um projeto de tipo neofascista sustentado pelos setores médios que ela mesma, a burguesia, havia colocado nas ruas no golpe de 2018. Então, eu queria aqui chamar a atenção para o fato de que esses setores médios, essas classes médias, que são a base social do neofascismo brasileiro, são fundamentais para a gente entender a vitória do bolsonarismo e, portanto, de que forma esse bolsonarismo acaba por revelar, né, toda a irracionalidade da lógica da racionalidade burguesa. Ou seja, toda a irracionalidade que estrutura a razão do capital e, portanto, da classe dominante brasileira. Né? E tentando ser, digamos, tentando clarificar um pouco isso. Olha, a gente sabe que o discurso da anticorrupção, associado ao discurso da antipolítica, né, foi o que moveu, do ponto de vista do cimento ideológico, essas massas conservadoras nos atos golpistas. Né? E, ao que parece, né, nesse projeto da grande burguesia, né, de colocar, a partir de 2018, a partir de janeiro de 2019, um representante orgânico do grande capital que pudesse dar sequência ao projeto golpista, né, mas agora dotado de legitimidade, né, ele fracassa, sobretudo, porque essas massas pequeno-burguesas, esses setores conservadores, eles não voltam para casa uma vez assestado o golpe de 2016. Né? No projeto do grande capital, o que parece, esses setores médios deveriam se desmobilizar e retornar apenas para sufragar o nome de algum candidato orgânico do grande capital, de um partido tradicional da burguesia, possivelmente Tucano, né, que pudesse dar continuidade ao projeto do golpe, né, mas agora é livre do pecado original do próprio golpe. Né? Isso não ocorre em grande parte porque essas massas mobilizadas pelo sentido, pela ideologia da anticorrupção, da antipolítica, né, que associa a existência do Estado e da representação política e da participação política à corrupção, e, portanto, tem uma visão idílica do mercado, né, e uma visão praticamente condenatória da política, da esfera política, né, esses setores médios continuam mobilizados, não voltam para casa, né, e mobilizados a partir das suas associações na sociedade civil, das suas formas de construção de hegemonia, nas redes sociais, sobretudo, né? Mas também fazendo atos de rua, fazendo encontros, fazendo debates. Né? E, embora a ideologia da anticorrupção tenha tido como alvo principal o PT, né, ela não se limitou, do ponto de vista da subjetividade pequeno-burguesa, né, aos ataques ao PT. Também os partidos tradicionais da burguesia brasileira foram né, vistos como representantes da velha política ou representantes das formas corruptas de gestão do aparelho de Estado brasileiro. Né? E, portanto, quando eu me referi ao fato de que a dinâmica do governo Temer de atacar direitos, enfraquecer o âmbito das liberdades, né, e, ao mesmo tempo, fortalecer o âmbito coercitivo do poder judiciário, da Polícia Federal, dos militares, né, isso ajuda a entender o porquê dessas classes médias, né, irem buscar, irem encontrar justamente nesse âmbito coercitivo do Estado, nessas tendências bonapartistas, nesses que são vistos como não políticos e, portanto, não corruptos, os seus representantes do seu projeto político. O que eu quero dizer é que a classe média brasileira conservadora desenvolveu, a partir das mobilizações de 2015, de março de 2015, que atravessaram o ano de 2015, se estenderam por 2016, um projeto de poder próprio, um projeto de salvação da sociedade burguesa, mas à sua maneira. Né? Um projeto que vai encontrar em tudo que lembrem e que cheire a povo e a formas de organização populares e dos oprimidos, né? Portanto, que passe, né, do ponto de vista do campo simbólico, né, como representações dos trabalhadores, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, mas também das mulheres, dos negros, dos LGBTs, dos indígenas, dos quilombolas, né, como os responsáveis pela sua crise social. Né? Ou seja, essa pequena burguesia cujas condições de vida vão se deteriorando justamente por conta do neoliberalismo e da concentração monopólica do grande capital, vão enxergar como responsáveis pela sua crise os de baixo. Né? E vão desenvolver um projeto de salvação da sociedade, né, cuja solução, cuja execução passa pela eliminação de qualquer forma de organização popular. Daí o caráter neofascista, propriamente dito, desse projeto das classes médias. E esses setores médios mobilizados, né, não vão encontrar nas eleições de 2018, né, nenhum representante político para esse projeto no leque das opções dos partidos do grande capital. Né? E sim naqueles que expressam ou ideologicamente expressam, né, esse papel da não política, né, como os generais, os procuradores e os agentes do Estado, né, que não precisam, para atuar, se preocupar com o voto. Né? Portanto, isso faz com que a burguesia brasileira tenha chegado ao segundo turno de 2018 diante de uma situação onde se colocava a possibilidade do retorno de um candidato do partido deposto pelo golpe, deposto pelo fato da burguesia brasileira considerar que ele não era capaz de executar a austeridade, as contrarreformas, a retirada de direitos no nível que ela exigia, na velocidade que ela demandava, né? E um candidato cuja chegada ao segundo turno representava uma derrota política dos seus próprios partidos tradicionais da burguesia. Né? E a burguesia, diante disso, né, opta, né, e se curva e se dobra politicamente a esse projeto das classes médias, né, o projeto neofascista, e longe de lavar as mãos, as suja bastante na medida em que faz de tudo para garantir no segundo turno a vitória do Bolsonaro. Né? Isso nos leva à situação que a gente se encontra hoje, de certa forma, né, aonde há uma contradição entre o governo Bolsonaro, que não é uma representação política direta da burguesia, mas que pretende atender aos seus interesses centrais. Né? Só que atender esses interesses centrais à sua maneira, com o seu projeto, o que inclui atender também aos interesses das suas bases médias que o sustentam e que o fazem do bolsonarismo mais do que um simples instrumento do grande capital. Né? Então, o projeto bolsonarista é o projeto justamente de salvar a sociedade burguesa, realizar os grandes interesses do capital monopolista, mas da sua maneira, violenta, cruenta, antidemocrática. E isso impere contra as instituições dessa própria democracia liberal blindada, cuja condução burguesa produziu o próprio bolsonarismo. Por que produziu o golpe? Né? Então, muitas vezes a gente se pega assistindo a conflitos no andar de cima, né? A conflitos entre o Bolsonaro e os representantes do parlamento liberal, entre Bolsonaro e a grande mídia do capital, né? O que expressa, na leitura que a gente está propondo aqui, né, justamente essa tendência bonapartizante do regime político brasileiro, onde um governo, né, se coloca acima das próprias classes dominantes no intuito de salvá-la, no intuito de atender aos seus interesses. Mas um atendimento desses interesses feito à sua maneira, do governo, o que inclui projeto de ataque aos oprimidos, de devastação da Amazônia, de retirada das terras indígenas, né, de violência contra as mulheres, né, e de eliminação de qualquer tipo de força oposicionista do campo popular. Né. E o que a gente percebe é que a grande burguesia brasileira, ela apostou e segue apostando em que é melhor tapar o nariz e tentar corrigir determinados assomos e arrobos verbais do fascismo brasileiro, de modo que ele possa executar as tarefas econômicas que o capital necessita. E portanto, o papel, um tanto quanto covarde, timorato, né, medroso da própria burguesia brasileira diante do bolsonarismo, o faz, na verdade, cada vez mais abdicar da própria direção política do país, né, entregar o comando da nação, né, a um Führer, a um proto-ditador, né, que certamente aspira à subversão do que resta do regime democrático liberal brasileiro. Né. O projeto do governo Bolsonaro não é um projeto de governar dentro dessas instituições, né, e sim de dobrá-las todas, né, ao poder executivo, que poderia se livrar de todo tipo de teias para executar o seu projeto, né, que é ultra-neoliberal e neofascista. Né. Então, a classe trabalhadora derrotada em 2013, quando vê as suas mobilizações desorganizadas, mas massivas, serem domesticadas e capturadas por um projeto midiático de combate à corrupção. Né? Quando, finalmente, consegue uma vitória eleitoral em 2014, né, evitando a chegada ao poder de um representante ainda mais orgânico do neoliberalismo, mas percebe que, desde o início do novo governo, segundo governo Dilma, o programa aplicado já é o programa do partido derrotado. Uma classe trabalhadora que, mais uma vez, sofre uma derrota com o golpe de 2016 e que finalmente é derrotada nas urnas, cabalmente, em 2018. Né? E que até hoje tem dificuldades de promover um avanço organizativo a ponto de sair das coxias do palco, né? Intervir no proscênio, na frente do palco, na dinâmica, no roteiro dos acontecimentos políticos. Então, o que a gente tem é uma classe trabalhadora que hoje dá os seus primeiros passos como uma tentativa de reorganização das suas forças, e aí, digamos, as campanhas de solidariedade, as greves dos metroviários, a greve dos correios, e, sobretudo, essas mobilizações dos setores mais precários de uma classe trabalhadora cada vez mais uberizada, como a paralisação dos entregadores, dos trabalhadores das plataformas de aplicativo, são importantes, mas ainda estão muito aquém, né, de permitir que a classe trabalhadora possa, para lembrar as palavras do velho Marx, né, deixar de ver a história passar por cima das suas cabeças. E ao seu lado, né, um pouco mais à frente, mas também no fundo do palco, uma burguesia que faz aparições covardes e que pode coadjuvar no máximo, né, algumas cenas com aquela trupe lumpen burguesa, né, que dirige o país, que vai amalgamar, né, os setores mais, digamos, obscuros e abjetos da representação política brasileira, que vai juntar, que vai combinar donos de bordéis, de contrabandistas, donos de postos de gasolina, a todos os pornôs arrependidos, gurus, astrólogos, né? Pastores, sexuais e toda essa gente, para lembrar o Marx mais uma vez, de origem e fortuna duvidosa, né, que foram alçados à condição de direção política do país pela própria burguesia brasileira. Né? Pensar nesses elementos, nessa dinâmica, nos ajuda a entender, né, o porquê nos encontramos numa situação em que, diante de uma crise pandêmica mundial, o Brasil se torne o epicentro da crise, né, e que as dificuldades, portanto, são vistas como soluções, né, e que, portanto, a mortalidade, né, o genocídio social se constitui num projeto, né, em que um momento de crise, de destruição social, de degradação social, desagregação social, de ataques ao meio ambiente, né, é visto como virtude, né, é visto como um momento para passar a boiada, para citar aqui as palavras de um ministro. Né, aquilo que parece o absurdo, né, que tem dimensões surreais e que ao primeiro momento nos parece algo exterior à nossa própria formação, né, ou algo de traços quase metafísicos e espirituais, na verdade, dizem muito sobre a própria razão da burguesia brasileira, né, na medida em que o bolsonarismo acaba por realizar, né, por representar, né, as limitações autocráticas da nossa classe dominante. Né, digamos, a democracia brasileira sob o bolsonarismo se revela como uma verdadeira autocracia, né, lembrando um pouco Florestan Fernandes. Né. Então, eu queria colocar essas palavras aqui, tentei resumir um pouco dessas ideias em artigos fruto de pesquisas e de elaborações que eu venho fazendo. Publiquei algumas nesse livro recente, né, no Crônicas de Dias Desleais, né, Luta e Neoliberalismo, Neofascismo e Pandemia no Brasil, né, e a ideia é que pudesse trazer aqui algumas dessas ideias para a gente refletir junto, pensar e debater. E agradeço mais uma vez aí vocês por estarem assistindo e ao Renato. Pelo trabalho que vem realizando, muito importante aqui no canal, seja o Social e Pandemia. Obrigado.